Está começando o episódio de número 105 do ComunistaCast, o seu podcast de vendas para o governo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é de momento. Foi publicado no dia 23 de novembro de 2023. Hoje é dia 29 de novembro. Nós vamos comentar sobre o veto integral da desoneração da folha de pagamento. Então, só para quem não está situado sobre esse veto e como que vai desenrolar ele ao longo desse período de final de ano, antigamente nós temos ainda, porque é válido até o dia 31 de dezembro, as leis de número 12.546 de 2011, 12.844 de 2013 e também a lei 13.043 de 2014, que elas foram criadas para a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, ou conhecido como CPRB, sendo estabelecido que a contribuição previdenciária de todas as empresas, elas, no caso, eram fixadas em 20% sobre a folha de pagamento, fosse ali substituída por uma taxa de 2% aplicada sobre o valor total da receita bruta das empresas que compõem 17 segmentos econômicos. Eu vou falar quais são eles: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias. Nós temos também o pessoal de máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação. Também nós temos tecnologia da informação e comunicação. Nós temos o pessoal também de projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiro, transporte rodoviário coletivo, transporte rodoviário de cargas. E se você não está contemplado nesses 17 segmentos, também é importante se atentar, porque se você tem parceiros, você faz negócio com parceiros, você contrata terceirizados que estão contemplados, automaticamente isso pode onerar ali a sua parceria, você vai ter que realizar reajustes. E aqui o nosso objetivo é falar sobre o quanto isso pode impactar no mercado de vendas para o governo. Eu vou pedir para que compartilhe a minha tela rapidamente para passar um overview aqui sobre esse tema. Nós temos aqui, então, o veto, né? Foi publicado aqui no dia 23, conforme eu falei. O presidente da República, ele coloca aqui os seus motivos. Não vamos entrar no mérito político aqui, porém, é importante a gente relatar que aqui tem esse veto publicado no dia 23 de novembro e tem uma notícia também que vai ocorrer uma análise desse veto. Agora o Congresso Nacional deve se reunir em data a ser definida para analisar o veto presidencial. Para derrubar a decisão do presidente, vão ser necessários 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Então vai envolver ali uma classe e votos ali nesse final de ano. Então, pode voltar aqui para a gente. Eu quero só começar apresentando o nosso querido convidado e já começar, Anielo, você que é mestre em direito, você que é consultor jurídico do Comunistação, todo final de ano, ultimamente, tem tido muitas notícias ainda aquecidas no mercado. Agora também eu gostaria também que você comentasse sobre a reforma tributária também. E o quanto que o licitante, principalmente, claro, o nosso servidor público também, ele tem que ficar atento, porque isso impacta totalmente no seu dia a dia, né? Muitas vezes, muita gente pode ficar insegura aqui vendo essas notícias, né? Ano passado nós tivemos uma prorrogação da Lei 8666, na calada da noite, ali na virada ali no caso do prazo, né? Esse ano a gente ainda tem esse assunto ainda para discutir, se vai ter ou não, enfim. Mas eu gostaria só de começar com você o quanto que o licitante, o desafio hoje de vender para o governo, é maior e como que ele deve se capacitar e ficar atento a esse cenário que daqui até dia 31 de dezembro a gente, no caso, possivelmente vai ter alguns desdobramentos ali. E o nosso papel é estar comunicando e dando a informação em primeira mão também e de forma muito clara e com muita sabedoria aqui através do seu conhecimento.
Brunão, para mim, mais uma vez, é um grande prazer estar com vocês aqui, com os rapazes aqui que faz com que o ComunistaCast seja aí um dos grandes ou maior canal de divulgação, de difusão de matéria relacionada às licitações públicas brasileiras. Para mim é um prazer gigantesco, né? O Com Licitação, como sempre, na vanguarda, tentando antecipar algo que porventura venha acontecer, com esse objetivo de estar prestando informações, informando informação séria, de modo a que esse assunto que a gente reputa tão oportuno fique no radar dos licitantes, para que isso já entre no planejamento de 2024. Né? A gente está observando muito os meios de comunicação, né, os grandes jornais, reverberando esta informação. Por quê? Porque ela vai impactar efetivamente o mercado, todos os segmentos econômicos. E aí a gente sabe muito bem que quem é o grande comprador brasileiro é a administração pública, né? O Estado. E esse assunto ele é bem curioso. Por quê? Porque lá em 2011, quando esse regime diferenciado tributário ele foi implementado, o que aconteceu? Como ocorreu uma desoneração da carga tributária dos licitantes, a administração pública ela fez uma recomposição a favor dela. Olha só que interessante.
Isso é bom, hein?
Então assim, a administração pública analisou todos os seus contratos e verificou a redução da carga tributária em cada um. E naquela ocasião foi determinado a recomposição a favor do poder público. Inclusive, tem decisões do Tribunal de Contas e a gente pode colocar aqui na edição o número do acórdão para quem quiser já se antecipar no final de ano agora, né, daquela reduzida das licitações, tem esse intervalo entre Natal e Ano Novo, geralmente a gente fica com um pouco de tempo ocioso, né? Então dá para fazer o estudo dessas decisões. E hoje a gente volta, né, a revisitar esse assunto, mas de forma trocada, né? Se lá atrás a administração pública teve que fazer uma recomposição a menor, ou melhor, em desfavor do contratado, pode ser que futuramente vai ser o contratado que vai bater lá na porta da administração e apresentar o seu requerimento. Então, assim, é um assunto muito significativo. Nós estamos, assim, numa encruzilhada, porque o veto ele vai ser votado pelo Congresso, ele vai ser analisado e ele pode ser derrubado. Então, se o veto ao presidente da República for derrubado, permanece tudo como está. Maravilha. Esse vai ser um vídeo que ficará para a história, vai ficar um registro dessa nossa...
De uma tentativa.
De uma tentativa e dessa análise. E essa tentativa da gente antecipar alguma coisa, né? Que com licitação sempre faz. Agora, se esse veto for... Se esse veto for mantido, ok? Se esse veto for mantido, aí os problemas, eles ocorrerão. Perfeito? E tem uma outra proposta. Dentro do Congresso Nacional, está muito grande a discussão sobre isso, certo? Porque o Brasil não aguenta mais majoração de impostos, né? A carga tributária ela só aumenta. Inclusive, a gente está tendo a discussão da reforma tributária, que vai mudar a carga tributária de alguns impostos, de alguns segmentos, e isso pode também impactar os contratos administrativos, mas esse não. Você sai de 2% da receita bruta, como você mesmo colocou, e a gente volta aquela contribuição de 20% sobre toda a folha de pagamento e tudo que for pago a título de remuneração. É pesado. E aí, a discussão ela está forte dentro do Congresso Nacional. Está uma pressão muito grande. E aí o ministro Haddad, o que ele ponderou essa semana? Ele ponderou o seguinte: olha, vamos buscar um caminho alternativo. Então, o que seria esse caminho alternativo? Nem lá e nem cá. Vamos no meio. Só que essa ida a essa composição vai gerar, de repente, uma nova majoração, uma majoração diferenciada, ou seja, a gente vai ter impacto, pode ser não o impacto dos 20%, mas pode ser um impacto menor. De qualquer forma, isso vai refletir nos contratos administrativos e os licitantes vão ter que, dentro da sua proposta comercial, analisar esse novo impacto tributário. Isso durante o processamento da licitação. E aqueles contratados que já têm execução, já têm ajustes em vigor, executando, eles vão ter que apresentar um requerimento com uma planilha solicitando essa recomposição de preços. Ok?
Muito bem, muito bem. Eu quero A gente vai entrar em muitos detalhes sobre esse assunto.
Perfeito.
Tá? A gente vai falar sobre os contratos já vigentes, se tem ali impacto, e os novos contratos, como que eu devo me portar caso isso venha a vigorar de fato, né? Tem ainda, você falou do meio termo, tem negociações ainda a ser feitas.
Perfeito, exatamente.
Né? E a gente vai discorrer sobre isso. Antes, eu quero só dar um recado, principalmente para o pessoal que está no final do ano, ainda não se capacitou. Ainda tem muita gente ainda que precisa se capacitar, tanto da administração pública quanto, no caso dos fornecedores. E nós temos aí várias informações, tem nova lei, tem os portais, no caso, já se adaptaram. Né? Nós temos vários e vários temas para serem discutidos. Tem a IENE, que falou ali sobre os critérios de julgamento. Tem muitas informações.
73,
pra que você,
né?
73, isso mesmo. E aí, tem muita gente que ainda não sabe, não parou para se adaptar, e a gente entende, porque é um ritmo muito forte para quem atua, para quem vende para o governo e também para quem atua na administração pública, né? Geralmente essa pessoa ela está com um volume muito grande de trabalho. E pensando nisso, nós, no Grupo Comunicação, nós preparamos aqui vários e vários, através da nossa frente de ensino, formatos de conteúdo para que essa pessoa ela possa se capacitar. O primeiro deles, eu vou pedir para compartilhar na nossa tela, porque é o último curso da nova lei de licitações. É um curso de especialização do ano, online e ao vivo. A nova lei de licitações, um mega desafio trazido pela nova lei de licitações e contratos, feito pela professora Meiriberg Braga Neto. Ela vai fazer ali durante 20 horas, são 5 manhãs, das 8h30 até as 12h30. Também ela vai responder todas as dúvidas ali de todos os alunos presentes. Então, é muito legal esse formato, você pode acessar. Acontecerá do dia 11 ao dia 15 de dezembro, então você pode acessar o site, o QR Code vai estar na tela também, para você que está nos ouvindo, vai estar na descrição. E você pode acessar o site do nosso Instituto Licitar para também garantir a sua vaga. Agora, você vai falar para mim, Bruno, eu não consigo me adequar porque meu ritmo é frenético, preciso estudar em horários alternativos, final de semana, à noite, de madrugada, quem sabe. A gente também tem o Comlicitago, que são mais de 100 cursos gravados para que você acesse a qualquer tempo, a qualquer momento. E aqui na tela para vocês, vai até amanhã, quinta-feira, dia 30, a nossa Black Week com até 70% de desconto. Você tem acesso aqui a mais de 100 cursos gravados, o professor Anildo vai estar lá também. Nós temos para a administração pública, para os fornecedores, todos os conteúdos aqui para que você consiga ter acesso de forma ilimitada e também que você possa se capacitar, criar a sua trilha de capacitação e chegar em 2024 com seu planejamento já feito, capacitado e à frente da sua concorrência, à frente ali o seu município, o seu órgão público também, à frente dos demais. Você pode garantir acessando a Black Week do Comlicitago também. E também você pode ter acesso a um curso ao vivo online com a professora Meiriberg Braga Neto no Instituto Licitar. Maravilha? Eu quero voltar então a falar sobre esse assunto e iniciar, ô Anielo, porque assim, a gente tem esse veto. Esse veto impacta de forma significativa no bolso de todo licitante, principalmente, né? Digamos, desenhando esse cenário, que esse veto, independente da porcentagem, você falou de 20, pode ter uma negociação, mas se ele perseverar, ele de fato virando dia 31 de dezembro, ele acontecer, como que eu hoje, eu sou um licitante, eu estou fazendo meu planejamento de 2024, eu estou estabelecendo minhas metas, eu venci nesse ano 80 editais, estou com 80 contratos, ano que vem eu vou aumentar um pouco mais a minha margem, vou para 100 contratos, eu já tenho meu preço estabelecido, já sei os preços dos meus concorrentes, mas só que isso vai impactar totalmente nessa dinâmica. Como que eu devo observar isso para novos contratos, caso isso dia 31 de janeiro vire, e para os meus contratos? Eu tenho contratos agora de vários anos. Isso tem impacto. Eu vou poder pedir reajuste, igual você falou, que antigamente a administração pública pediu reajuste para baixo, eu vou pedir reajuste para cima. Como que vai funcionar essa dinâmica? Até para o nosso ouvinte, nosso telespectador também entender e também poder se planejar caso isso aconteça.
Bom, Bruno, a sua pergunta ela é bem interessante, viu? E eu vou começar a falar que vai o cabelo e vai ficar em pé de todo mundo. Então, eu vou fazer uma fala aqui. Para o segmento, acho que a execução, as planilhas, detêm uma maior complexidade, que são os contratos de obra. Veja só. Quando a gente fala em obra, tem o tal do BDI, né? Que é um componente, falam-se da caixa preta do BDI, e aproveito para fazer um merchan, porque a gente está com um livro no prelo da editora Fórum, que vai se chamar Aspectos Jurídicos do BDI. Tá? Inclusive lá tem um módulo, tem um capítulo falando do BDI onerado e do BDI desonerado. Então eu vou dar um exemplo aqui. Veja só. Para o segmento que ele é contemplado por essa lei que gera desoneração, é afastada a contribuição patronal, ou seja, o pagamento de 20% sobre a folha de pagamento. Então, se eu tenho uma folha de pagamento de 1 milhão, trocando em miúdos, eu tenho que pagar um imposto de R$ 200 sobre a folha de pagamento. É significativo. Então, como eu consigo individualizar o referido custo? Esse custo ele está lá na minha planilha de custos diretos, certo? Então, quando a gente analisa uma planilha de licitação, a gente tem a planilha de custo direto, e essa planilha, o custo total é multiplicado por um percentual, para se chegar no preço. Que percentual é esse? Esse percentual é o BDI. E o BDI ele é composto pelo quê? Ele é composto pelo lucro e pelas despesas indiretas. Ok? Então, eu tenho o custo BDI, quando eu multiplico esse percentual pelo custo direto, eu tenho o preço. Então, se o veto for mantido, o que que vai acontecer a partir de 1º de janeiro? O contratado ele vai ter que pagar agora esses 20% da contribuição patronal. E aí, veja só. E eu vou ter que deixar de pagar os 2% da receita bruta. Então eu troco os 2% pelos 20%. Então, esses 20% ele vai lá para minha planilha de custo direto. Perfeito? Quando eu tiro da receita bruta, e onde fica essa receita bruta? Onde fica esses 2% da receita bruta? Fica dentro do BDI. E daí tem uma expressão que é o BDI onerado e o BDI desonerado. Quando eu pago esses 2% dentro do BDI, o meu BDI é o BDI onerado. Quando o segmento econômico não está sujeito ou não está dentro dos 17 segmentos econômicos, ele não vai pagar os 2%, mas sim os 20%. Ou seja, o BDI ele é desonerado. Então, a partir de 1º de janeiro, um contrato sendo executado com BDI onerado, ou seja, com o pagamento dos 2%, ele vai passar a ser um BDI desonerado, ou seja, eu deixo de pagar os 2% e passo a pagar os 20%. Então, o que que o contratado ele tem que analisar hoje? Ele tem que startar isso na sua contabilidade, o seguinte: olha, hoje eu pago os 2%, pago X. Se a partir de 1º de janeiro eu tiver que recolher os 20% da contribuição patronal, quanto que isso vai onerar o meu contrato? Então, eu tenho que já criar a planilha. Então, uma despesa que está no BDI vai passar a ser uma despesa direta. E isso vai ter que ser planilhado. Isso vai ser um anexo ao pedido de recomposição de preço. E isso vai ter que ser apresentado no órgão. E essa análise ela tem que ser rápida. Por quê? Porque em fevereiro eu vou ter que pagar novamente 20%, e em março 20%. Ou seja, a oneração ela é significativa. Daí, Bruno, e aí a gente faz uma fala com o servidor público. Isso é um prognóstico. Isso aqui que a gente está falando é algo que pode acontecer. Então, o próprio servidor público ele tem que buscar informação a respeito disso. E caso o veto seja mantido, com certeza, todas as entidades do setor, como SEBIC, Sinduscom, Fiesp, eles vão montar, eles vão começar a elaborar cartilhas, documentos, serão contratados pareceres com o escopo de criar uma cartilha para dar segurança jurídica para para o administrador público. Porque o administrador público vai ficar com medo. Todo termo aditivo que é celebrado, o Tribunal de Contas ele controla, ele analisa para ver se aquilo é correto. Então, tanto o licitante, tanto o contratado, vai ter que tomar cuidado, se preparar e elaborar um pedido de recomposição robusto, como administrador público, como assessoria jurídica, como o gestor do contrato, como autoridade, vai ter que se apropriar desse conhecimento para dar uma resposta rápida ao pedido de recomposição de preço. Por quê? Se isso não acontecer, é perigoso que as obras públicas, e não só obras públicas, né? Todos os contratos que envolvem esses 17 segmentos econômicos, eles vão ter um problema. A gente pode ter paralisação da atividade econômica nesses contratos. Então, assim, tomara que esse veto, ele seja derrubado pelo Congresso e tudo continue da forma como está. Mas se isso não acontecer, a administração pública tem que fazer o seu papel e os licitantes, os contratados, eles têm que passar a considerar isso. Tá? Por quê? Porque senão a gente vai ter um problema gigantesco. Ok?
Antes de entrar no mérito do reajuste, do reequilíbrio, antes de entrar nesse mérito, que eu vou tocar nisso ainda, mas eu só queria que você explicasse para a gente, para quem não tem esse conhecimento, e é importante saber, por que somente esses 17 segmentos estão contemplados nesse benefício, né? E que eu agora tenho esse veto, que a gente está discutindo se vai perseverar ou não. E os demais? Por que eles não entraram? Tem uma lógica por trás disso?
Bom, é bem, bem curiosa a sua pergunta, viu, Bruno? Ontem, na Folha de São Paulo, saiu uma coluna do Joel Pinheiro da Fonseca, que ele faz uma crítica à referida política pública. Ele diz o seguinte, por que ele faz exatamente a reflexão que você fez. Ele fala só, por que essa desoneração não abarcou todos os segmentos econômicos? Porque, se eu não me engano, começou com 47, foi reduzindo e ficou em 17. Então ele fala o seguinte, olha, me parece que isso foi um lobby de alguns segmentos econômicos. Por isso que está dando a grita, todo mundo indo para as mídias, produzindo papers e tal. Então assim, se você quer desonerar a folha de todo mundo, não só 17 segmentos. E isso me parece que vai ser a grande razão da manutenção do veto pelo Congresso Nacional. Porque se tem uma questão de isonomia, né? Todos os segmentos econômicos, eles geram emprego e eles impactam significativamente no PIB. E daí é o caminho que o ministro Haddad, está tentando buscar, ou esse caminho alternativo. Pô, por que só 17? Vamos tentar criar um meio termo e garantir que esse benefício recaia sobre todos os outros segmentos. Então há uma probabilidade do veto ser mantido, levando em consideração esse tipo de reflexão, né? Então, o que, que o colunista ele fala da Folha? Olha, me parece que isso é um lobby de alguns segmentos. Porque é o seguinte, é muito curioso. Hoje cedo, eu estava estudando as razões da medida provisória. Porque essas leis que você apontou, elas surgiram como uma medida provisória. E lá fala, olha, em 2008 a gente teve a crise e a atividade econômica ela não foi recomposta aos níveis da década de 2000. Então, por meio desse incentivo, há uma tendência da gente tornar o mercado mais competitivo, mais produtivo e tal. Mas me parece que isso não aconteceu. E tem uma matéria que eu tentei resgatar, que a própria Dilma, depois de alguns anos de ter criado a referida política pública, meio que ela se arrependeu. E o curioso é que essa política pública ela é temporária. Tá? Então ela foi criada em 2011 e ela foi prorrogada até 2023. Por isso que esse momento está sendo discutido. Por quê? Essa política pública ela finaliza em 31 de dezembro. E aí tentaram, por meio de um projeto de lei, prorrogar até 2027. E aí o presidente da República vetou. Então, assim, é questão política, né? É questão política. Mas aí a gente volta ao início da nossa conversa. É importante que os licitantes estejam atentos. Não esperar pensar nisso a partir de 1º de janeiro. Porque aí, em 1º de janeiro, pode ser que você já tenha que pagar lá uma guia de recolhimento da União com os 20% ou o outro percentual que for negociado sobre a contribuição, 20% a título de contribuição patronal.
Entendi. Só para resumir o que você falou, então, me corrija se eu estiver errado, até para a gente esgotar esse tema, hoje, diante de uma negociação, tanto pode manter para 20%,
perfeito,
para esses 17, ou ter um meio termo, digamos, de um modo muito, num exemplo, tá? E para 10%.
Sim.
Mas só que estender também para os demais segmentos. Então, na verdade, acho que todo mundo tem que estar atento ao que vai acontecer, porque se tiver todo mundo envolvido, vai ter impacto. Se não tiver todo mundo envolvido, terá um outro impacto e aí você vai ter que estar atento e dominar, porque o prazo é curto, né? A gente está no final de novembro já, todo mundo já com o seu planejamento já, ou iniciando e tudo mais, mas só que isso impacta diretamente, porque a virada de chave é muito rápida, né?
Agora, Bruno, olha só que interessante, você falou uma coisa bem, bem pontual, que abriu uma outra linha aqui de raciocínio. Imagina o seguinte, hoje nós temos 17 segmentos. Aí o Lula fala o seguinte, agora eu vou ampliar para 40 segmentos. Então vocês não vão pagar mais 20%, vocês vão pagar 10%. Então olha só.
Para esses é bom.
É para eles bacana. Eles...
Para quem não estava contemplado, né?
Perfeito, vai reduzir a carga tributária. Mas este novo segmento econômico que teve um benefício, se ele tiver contrato com o governo vai fazer a recomposição de preço a favor da administração.
Bem pensado.
Agora, o curioso é o seguinte, para mim, se for recomposição de preço a favor da administração, eu faço o cálculo e imponho. Agora, se for uma recomposição de preço para o licitante, você faz o protocolo, a administração senta em cima, demora meses para decidir.
É nesse ponto que eu quero tratar, porque assim, a gente já falou muito sobre reequilíbrio, a gente vem tratando disso, ainda é um ponto sensível, né? Para quem não acompanha o mercado, obviamente você que é nosso ouvinte, mas você já acompanha aqui bastante tempo, mas o reequilíbrio, geralmente você tem o apagão das canetas, já falamos.
Perfeito.
O servidor público também, ele não tem respaldo ali para poder exercer ali o reequilíbrio, para poder até... Entende que é válido, mas só que ele tem muito medo. Ele não tem a segurança jurídica, a famosa segurança jurídica, né? Então, isso faz com que, por mais que você tenha razão, você faça a planilha, você identifique todos os pontos, prove por A mais B, você tem um risco muito grande de ainda não ser deferido o seu pedido. Eu quero entrar nesse ponto porque é um ponto sensível. A gente, felizmente, atinge muitos licitantes, mas também servidores públicos. Esses servidores públicos que, se isso de fato vigorar, esse veto e tudo mais, essa negociação, enfim, isso vai também trazer muito questionamento e muitos pedidos de reequilíbrio por parte do licitante que estarão exercendo o seu direito. Porém, o servidor público tem muito receio, medo, enfim, de dizer sim para um pedido. Que você considera que o servidor público também ele tenha que se preparar?
Bruno, sua pergunta ela é bem interessante, viu? De repente, a minha fala, a gente dentro aqui de uma empresa, alguém pode falar o seguinte, você não tem lugar de fala para falar de dor de servidor público. Então, assim, falar um pouco da minha trajetória e para as pessoas compreenderem da onde que vem o background aqui, o que eu tenho para falar. Bom, eu trabalhei 12 anos com licitação pública, então dentro da iniciativa privada. Então, eu trabalhei no Sinduscon na área de obras públicas. Eu me formei, eu fui para uma editora, chamava Editora NDJ. Então, eu trabalhei 10 anos lá, assessorando a administração pública. Mas para mim era confortável, eu ficava dentro do escritório, chegava uma pergunta, a gente respondia e encaminhava. Tá? Muitas decisões tomadas dentro da administração pública eram com base nos pareceres que a gente elaborava. Tá? Bom, passado o tempo, a empresa acabou fechando, eu fui para dentro da administração pública. Então, eu trabalhei 6 anos dentro da administração pública, 4 anos como secretário de assuntos jurídicos e 2 anos praticamente como presidente de estatal. Então, eu fui ordenador de despesa. Então, cara, ordenador de despesa é o seu CPF que fica lá no Tribunal de Contas. Então, assim, quando se fala em apagão de caneta, eu senti isso na pele. Eu já tive a minha primeira conta aprovada no Tribunal de Contas e agora a gente está fazendo a apresentação dos documentos para que as contas sejam aprovadas novamente. Porque, assim, se a conta não é aprovada, você tem uma série de responsabilização e tal. Então, o apagão de caneta está dentro desse contexto. Você é ordenador de despesa, se você executar a lei em desconformidade, você pode sofrer uma responsabilização, inclusive com o seu patrimônio pessoal. Por isso que ninguém quer decidir. Por isso que o pregoeiro ele fica reticente em decidir. Por isso que o gestor do contrato fica com medo de decidir. Por isso que os agentes de contratação encaminham tudo para o jurídico. Toda dúvida manda para o controle interno. Porque eles querem respaldo. Eles querem dividir responsabilidade. Então é muito sensível. Bom, quando chega um pedido de recomposição de preço, o gestor do contrato, ele nem dorme. Se for numa sexta-feira, você acabou com o final de semana do cara. Por quê? Ele vai ficar fazendo uma reflexão. Ele sabe que o custo majorou, mas ele sabe também que o Tribunal de Contas pode entender que, naquele caso, a gente não observou, por exemplo, os requisitos lá do artigo 652D ou do 124.2D da nova lei de licitações. Só que aí vem a LINDB, A gente já conversou muito sobre LINDB, né? Quem é que esse negócio de LINDB, 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 nome feio do caramba. Cara, a LINDB é a lei que introduz as normas do direito brasileiro, que em 2018 teve uma mudança significativa. Que essa mudança diz o seguinte: introduz normas para garantir segurança jurídica no Estado brasileiro. Pô, então você lê a ementa, já dá um alento para o servidor público. E tem um artigo lá, que agora não recordo a memória, que trata da questão do erro grosseiro. Então ele fala o seguinte, a lei: olha, o agente público ele só vai responder na existência de um erro grosseiro. Então assim, eu posso errar? Você pode errar. Pô, mas quais são os níveis? Porque assim, uma coisa é você errar, outra coisa é você errar levando em consideração que o seu erro foi grosseiro. E quando a gente vai estudar os comentadores, eu estudo muito esse assunto, inclusive em artigos, tem um capítulo, a gente escreve muita coisa, né? Eu dou na pós lá de Direito Administrativo em AD do Mackenzie, a primeira aula é sobre a LINDB. Porque mudou, meio que reformulou o direito administrativo, essas 10 chaves de interpretação. Porque a LINDB, ela traz uma chave de interpretação para o direito. E o legislador ele foi muito esperto. Quando ele joga essas 10 chaves, essas 10 ideias na lei que tem que ser observada quando você vai interpretar o direito, ninguém pode se furtar a aplicabilidade dela. Então, quando a lei fala, ó, se você for interpretar a norma, você tem que levar em consideração para sancionar o erro grosseiro, eu posso errar, aí é a fala para os servidores, eu posso errar querendo acertar. Então, por exemplo, chegou lá um pedido de recomposição de preço, foi fundamentado numa doutrina, foi fundamentado numa decisão, mesmo que essa doutrina e mesmo que essa decisão no futuro ela venha a ser modificada, mas que lá atrás era a corrente majoritária, eu não vou ter um prejuízo de uma responsabilização futura. Então, o que, que o servidor público ele tem que, hoje, quando ele recebe um pedido de recomposição de preço, ele tem que se assessorar. Olha, eu tenho um parecer jurídico que reflete, que analisa a legalidade do meu pedido. A tabela, ela foi objeto de validação pela área de engenharia, pela área de contabilidade. Eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Contas, verifiquei que há alguns precedentes. Você pode decidir pela recomposição de preço. Porque, veja, se você não decidir, provavelmente aquela obra vai ser parada, o fornecimento daquele objeto ele vai ser descontinuado. E aí eu tenho um prejuízo ao interesse público. Tá? A gente já pode até depois fazer um cast só para a gente tratar dessas ideias da LINDB. É fantástico. Boa. É fantástico. Então, assim, recebeu um pedido de recomposição de preço com base numa desoneração, o que, que o gestor do contrato tem que fazer? Ele tem que se apropriar de informações. Porque a gente não decide porque muitas vezes você está inseguro. E aí, por meio de informações concretas, por meio do Conlista Cash, dos cursos, né? A gente tem um curso aí, professora Mari Berg, um curso extremamente denso, informação atrás de informação. Então, o administrador público tem que fazer isso, ele tem que se capacitar. Ele tem que buscar informação, comprar os livros, pedir para o órgão comprar livro, reservar uma dotação para capacitação, para atualização de biblioteca. Então, assim, o administrador público ele tem que se calçar também, né? A procuradoria municipal, fazer uma compra de livros.
É porque o mercado, o mercado de licitações, né? Ele não é diferente de qualquer outro mercado.
Perfeito.
Hoje em dia, ô Nilo, está tudo se transformando, a informação ela é rápida. Então, você precisa estar antenado. Se você cruzar os braços e ficar, olha, eu vou fazer só o que eu tenho que fazer aqui, bater meu ponto e ir embora, você acaba ficando para trás. A gente nem entra no mérito de outros assuntos, inteligência artificial, enfim.
Sim, inovação,
mas,
né?
Inovação e tudo mais. E que, se você não ficar atento, vai sim substituir muitos empregos. Porém, não vai substituir aquele que está preparado e também usa isso a seu favor. Então, assim como qualquer outro conhecimento, um desses que a gente está tratando aqui agora, né, sobre esse veto e tudo mais, mas só que quem dominar isso vai estar à frente.
Exatamente.
Aí o licitante que souber, no caso, fazer a sua recomposição, no caso de preço, mudar ali a sua proposta comercial de acordo com a nova regra, ele já vai estar à frente. E aquele licitante que, final de ano, acabou, vou pensar só, é só ano que vem que eu vou, aí faz os planos do ano que vem, vou para academia, vou para não sei o quê, vou emagrecer, vou guardar dinheiro, enfim.
Vou arrumar uma namorada, um namorado.
Enfim, tem várias promessas aí, né?
Não é indireta não, objetivos. Tá? Para alguém aqui não.
Tem vários objetivos aí que o pessoal traça, principalmente em começo de ano, e que eles não... É, dificilmente ali a pessoa, quando ela não... Isso não tá já no agora dela, é muito difícil ela conseguir, porque o começo do dia não tem empolgação depois.
Não, e é agora.
Né? É agora.
E Bruno, olha só que interessante, você falando me veio uma outra ideia. Vamos lá, a gente tem que levar em consideração que a desoneração, ela acaba em 31 de dezembro. E eu sou engenheiro, estou lá orçando uma obra, e aí? Eu parei. Parem as máquinas. Eu vou levar em consideração o quê na minha planilha orçamentária? Uma receita bruta de 2%, ou seja, um BD onerado, ou eu vou ter que considerar 20% da contribuição previdenciária na minha planilha de custo direto? Yeah. Ou esse meio termo? Então, assim, alguém falar hoje que está fazendo orçamentação de obra, pode estar cotando os itens, mas ele parou a precificação no tocante aos custos incidentes na execução do objeto.
Eu quero te fazer uma pergunta final que tem a ver com isso.
Perfeito.
Nessa preparação de que o cara está fazendo... Tem um edital para ocorrer semana que vem. O que, que ele deve fazer?
Então...
Eu quero entrar nesse mérito, porque antes eu quero até...
Boa,
por gentileza, hein? Renan, compartilha aqui minha tela, porque para quem está fazendo, ô Anielo... Para quem está nos ouvindo também, eu vou ler aqui para vocês. Tem um relatório de vendas para o governo, onde o Grupo Comunicação, nós temos a expertise aqui de 23 anos no mercado, a gente disponibiliza todos os editais, todas as informações, e melhor, nós tratamos essas informações para entregar ali a todos os nossos clientes de forma muito personalizada. Então, nós decidimos ali fazer um relatório justamente nesse final de ano, né, considerando até agosto de 2023, para que você, licitante, também você, servidor público, que está se preparando para o ano aí de 2024, possivelmente com uma nova lei de licitações ali a todo vapor, você, enfim, com algumas novidades, ali, espero que sejam boas também em relação a essas questões tributárias, né? Você também tem que ter parâmetros para poder, no caso, realizar o seu planejamento para 2024. E aqui, obviamente, nós preparamos um material super rico. Você pode baixar esse material acessando aqui a página. Também vai estar escrito aqui na nossa descrição o link para que você possa acessar. O QR Code já está na tela. Você já pode também apontar sua câmera e também acessar. Eu vou passar aqui por três informações aqui. Que eu considero que legal para a gente discutir, mas tem inúmeras informações nesse relatório para que você possa adaptar ali para o seu planejamento. Primeiro aqui nós temos a capa, o relatório de vendas para o governo, o maior estudo sobre o mercado de licitações já realizado em nosso país. Então você é interativo, você clica aqui. Eu já vou passar para as demais telas, porque é bem legal. Nós temos aqui um resumo, um sumário, com todas as informações que nós temos nesse relatório. Então, nós temos ali as boas-vindas, a nova lei de licitações e contratos, como que ela está sendo aplicada no mundo das licitações, quais são essas oportunidades de vendas por esfera, por estatais, enfim, tudo que você tem ali à disposição, os portais de disputa de licitações. Nós temos um ranking onde você pode acessar, até para você que não está cadastrado em algum e quer ali ter acesso a mais oportunidades. Segmentos, então nós preparamos um relatório focado nos segmentos ali de cada um, as tendências do mercado de licitações e também, por último, nosso agradecimento. Eu quero aqui começar, então, a discorrer esse assunto, né, sobre o mercado de licitações, falando sobre as oportunidades, porque eu quero findar aqui com a nova lei. Nós temos aqui, parte desse relatório, ele puxa na tela que vocês estão vendo, os anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e até agosto de 2023. Nós temos o volume de editais. 2019, nós foram 800, um pouco mais ali, de 830 mil editais. Um pouco, em 2020, 750, um pouco mais, né, de 750 mil editais. 2021, 898 mil editais. E 2022, passou da marca de 1 milhão de editais, oportunidades. E até agosto foram 670 e 534 editais publicados até aquele momento. O que, que isso acontece? Eu quero trazer aqui a questão da utilização da nova lei de licitações, tá? Aqui tá os nossos, as modalidades e tudo mais, mas eu quero trazer aqui a utilização dessa nova lei de licitações. Ô, Nilo, muito me preocupa esse dado aqui. São 2021, foram 7.969 ali, oportunidades de licitação, tanto envolvendo dispensa, pregão e tudo mais, por isso que a gente coloca oportunidades, né, numa licitação como um todo. Em 2022, foram 67.860 oportunidades. Em 2023, foram 141.771 oportunidades de vendas para o governo, considerando até agosto. Então, esse dado aqui não representa nem 15% do volume de 2022, que foi 1 milhão e pouquinho ali. Isso me preocupa, porque nós já estamos no final do ano. Qual que é a sua expectativa para a nova lei? Eu sei que muita gente está aguardando ali o final no caso, 2023, para poder aplicar e tudo mais, para poder se preparar. A gente já abordou isso aqui. Mas o que, que isso significa, na sua análise, para o mercado de compras públicas? Esse pouco uso, a gente está considerando ali 10% a 15% ali do volume total de licitações publicadas, considerando 2022. O pessoal não está preparado ou existe uma preparação, todo mundo prefere usar 8666, por exemplo, a 10.024, enfim, ou realmente está todo mundo esperando, olha, vai prorrogar 8666, eu já tive informações... Como que está esse cenário? Até para a gente poder também estar situando, porque eu não vejo o pessoal falando sobre isso, mas esse dado me preocupa. A gente faz uma análise sobre dados aqui, que existe um pouco uso no cenário brasileiro. Como que você enxerga isso?
Pô, Bruno, o brasileiro ele tem meio uma aversão ao novo, né? Então, assim, se a gente já se adaptou, se o meu sistema é esse, se a minha esteira está adaptada ao processamento das licitações por meio da legislação colocada, por que eu criar uma dificuldade agora em capacitar, em tentar mudar a cultura dentro da administração? Então, assim, até porque... A dinâmica ela é muito forte dentro do poder público, né? São demandas, a administração pública, lá na prefeitura a gente costumava falar, é a maior empresa de um município, né? A prefeitura é a maior empresa do município. Então, e é muito curioso, né? A administração, quando você passa numa prefeitura no final de semana, você vê um prédio vazio, né? Então, o que é o governo? O governo são as pessoas. E é muito engraçado, né? Você entra na prefeitura um sábado, tudo desligado, é até meio estranho. E aí, para a máquina administrativa funcionar, tem que ter uma cultura. E é uma dificuldade gigantesca dentro das administrações e manejar a licitação pela legislação que está sendo rodada há 30 anos. Então, assim, dentro da urgência que a gente vê todos os dias dentro da administração pública, ou seja... Se troca efetivamente, né? Fala assim, eu troco dentro da administração pública, você troca o pneu com o carro andando. É uma dificuldade de você mudar a dinâmica. Até das pessoas compreenderem toda a dinâmica. E assim, capacitação está tendo. Né? A gente está observando muito essas capacitações online, capacitações pagas, gratuitas. As pessoas estão absorvendo informação. Agora, colocar na prática, complicado. Então é assim... Há essa versão ao novo, a gente está em um ano sensível, né, que se aproxima a eleição municipal, e me parece que vamos esperar o apagar das luzes, né, aplicar a lei de licitações a forceps, o que é ruim, porque você teve um tempo para testar, entendeu? Você teve um tempo para testar. E o que eu penso é o seguinte, quem não está aplicando a nova lei de licitações está perdendo, porque a nova lei de licitações ela traz muitas ferramentas boas.
Era isso que eu ia te perguntar. Você que teve tanta experiência no caso, você passou ali o seu histórico. Se você fosse um servidor público, o que você faria?
Bruno, por que todo ano eu tenho que comprar água? Por que todo ano eu tenho que fazer uma licitação para fornecimento de gás, GLP, para as escolas? Todo ano eu tenho que comprar material escolar. Todo ano eu tenho que fazer uma ata para dedetização. Se eu posso ter um contrato por 5 anos, onde a administração pública vai ganhar com a economia de escala, com a possibilidade de prorrogação por 10 anos. Você entendeu? Eu processo uma licitação, eu fico 10 anos sem precisar me preocupar com aquele objeto. Então vai ter uma redução significativa do número de certames. O pregoeiro vai trabalhar menos, o gestor do contrato vai trabalhar menos. Entendeu? Então, inclusive, há estudos de que parte da comissão de licitação, daquela estrutura administrativa da Secretaria de Suprimentos, vai ser realocada para outras secretarias. Porque não vai ter necessidade. É um volume gigantesco que sobe de processo para o prefeito assinar. A depender do tamanho da secretaria, ele delega para o chefe de gabinete ficar assinando o contrato. Porque se ele ficar o dia inteiro assinando o contrato, ele não faz mais nada. O prefeito não faz nada. Então, você consegue delegar a competência para outros, para o chefe de gabinete, para o secretário. Porque é um negócio horrível. São muitos certames. Então, imagina, o administrador público, ele só se beneficia. Pô, mata por 2 anos. Mata a vigência por 2 anos.
E pode ser que ele não seja realocado para uma outra secretaria. Porque se eu estou numa condição de secretário lá, que responde pela pasta, né, da licitação, eu vou pegar esse recurso humano e vou utilizar também para aprimorar o que é feito.
Perfeito.
Porque assim, hoje em dia, igual você falou, o pessoal troca a roda ali com o caminhão andando, né? Então, é muito, muito provável que não tenha tempo de analisar o que fez de bom, o que fez de errado.
Sim.
Né? Porque, né, você pode melhorar a sua pesquisa.
Seu ETP.
Esse é o ETP, você pode estudar mais o que deu certo no mercado.
Perfeito.
Quais termos de referências foram melhores ali para cada, no caso, para cada objeto e tudo mais. Então, você tem como utilizar esse recurso urbano para trazer mais benefícios à administração pública e não só ficar pagando incêndio, a licitação é para hoje, enfim. Você traz um benefício também de qualidade para a administração pública.
Sim.
Você tem um respiro melhor, você tem menos pedidos de reequilíbrio, enfim. É tudo muito mais benéfico, né? Eu quero fechar...
Perfeito.
Esse episódio com você. Já de antemão, agradecendo a todo mundo que nos acompanha até agora.
Legal.
Muito obrigado pela interação também. O pessoal está mandando muitas perguntas. Então, você que tem dúvida, ficou com dúvida, a gente vai mandar diretamente essa dúvida para o Aniello, né, Aniello? Tanto no YouTube, escreva aqui nos comentários. No Spotify também, escreva nos comentários, deixe sua dúvida, a gente vai responder uma por uma. Não deixe também de dar like no vídeo, também de se inscrever no canal. No próprio Spotify tem 5 estrelas ali, você pode ali fazer a sua avaliação sobre o nosso podcast também. A gente faz com muito, muito cuidado e muito carinho para vocês. Eu quero finalizar com aquela pergunta sobre essa expectativa. Hoje eu sou licitante, eu sou servidor público, a gente tem muito o que aprender ainda, mas o seu ponto de vista... Qual que é o desdobramento que você entende? Claro, isso é opinião pessoal, né? Não remete aqui à opinião do Condição, mas eu gostaria de saber a sua interpretação. Se você fosse apostar, você tem uma ficha só, qual cenário você apostaria que vai acontecer? E também eu gostaria que você falasse, olha, o melhor cenário, eu acho que isso vai acontecer, mas o melhor cenário seria esse. Qual cenário você vê para 2024 já... fazendo um overview ali sobre todos os desafios que o mercado de vendas para o governo, mercado de compras públicas, ele vai trazer para quem atua.
Bom, eu, levando em consideração alguns tensionamentos que a gente está observando no Congresso Nacional e alguns tensionamentos que ocorreu no governo do Bolsonaro e que efetivamente teve o veto em questões relacionadas, que ocorreu a derrubada do veto em questões tributárias, me parece que o veto vai ser derrubado. E aí está se buscando a construção de um caminho alternativo. Porque assim, esse governo do Lula 3 é um governo diferente dos dois primeiros. O Congresso Nacional ele é outro, né? Há toda uma questão de evolução de parlamento. Você tem um centrão aí que efetivamente está dando suas cartas. E aí você tem a tal do governo de coalizão. O governo ele tem que governar. Então, dentro desse tensionamento em relação ao executivo e legislativo, há uma tendência muito grande, né? Você vê, o Congresso está peitando. Ele está peitando. Então, há uma tendência, me parece, do veto ser derrubado. Só que isso seria uma derrota para o governo. Então, esse meio termo
é algo factível. Perfeito? O veto ser mantido, eu acho muito difícil. Por quê? Porque a sociedade não aguenta mais. Até porque a própria reforma tributária pode ter uma majoração. A gente está vendo aí a taxação, né, de Shopee, tal, essas questões do AliExpress. Tal. Então a população e a sociedade não aguenta mais um aumento da carga tributária. Então, ou o veto é derrubado de forma integral, ou vai ser buscado esse meio termo. Agora, de toda forma, os licitantes, os contratados e a administração pública, os servidores, né, aqueles que estão. Que o processo de contratação está no radar, tem que ficar de olho. Tem que, porque vai ter uma repercussão negativa. Né? Enquanto você estava falando, me veio uma outra reflexão. Dentro dessa possibilidade dos contratos serem majorados, quem está elaborando a lei orçamentária hoje dentro das prefeituras tem que levar em consideração na dotação das secretarias que serão impactadas um valor de suplementação de recursos. Porque, veja, eu tenho um limite que é a dotação que está lá na lei do orçamento. Então, se eu tiver uma enxurrada de pedido de recomposição de preço, eu vou ter um reflexo nas finanças do ente. Eu vou deixar para pensar nisso só em 2024? Não, tenho que levar em consideração isso agora.
Uma última pergunta, prometo. Eu sou um licitante, mas só que eu vendo para muitos municípios pequenos e que, geralmente, ele não está antenado nas novidades, ele já está com uma carga, geralmente é um pregoeiro só para fazer um monte de coisa, enfim, a gente sabe como funciona o Brasil. Mas só que eu me preocupo, eu tenho um contrato vigente com ele. Eu tenho como me prevenir, mesmo que não tenha a certeza desse veto, mas igual você explicou, eu tenho como já me prevenir? E se sim, por exemplo, eu posso mandar protocolar algo, eu posso conversar, eu posso mandar um e-mail, eu posso já ir calçando, porque isso vai impactar totalmente ali no bolso do empresário.
Sim, sim.
E geralmente, quando impacta, se não tiver recomposição, isso vira um prejuízo de contrato. Então, eu posso já ir preparando isso,
perfeito,
de acordo com as notícias, ou não, espero acontecer e aí sim tomo alguma medida e tudo mais.
Veja só, a gente está tratando de possibilidades, né? Então, não seria um momento oportuno eu apresentar um requerimento. Só que se eu tenho um time que cuida da minha questão de orçamento, eu já vou solicitando que eles vá estudando cada contrato e o impacto do veto. Então, esse contrato ele vai ser onerado em quanto? Já vou deixando tudo prontinho. Cada tabela para cada contrato. E aí, veja só, eu estou lá no município, estou lá executando a obra, uma vez por semana eu vou lá ver a evolução do meu objeto, converso com o secretário de obra, secretário de finanças. O interessante é já ir comunicando, olha, isso pode acontecer, isso vai impactar, vocês estão levando em consideração isso aqui no orçamento de 2024, há recursos, é convênio, que é um negócio assim, a gente está para terminar, mas é muito assunto. Porque assim, há convênios que o governo federal, que o conveniente, o governo estadual fala o seguinte, olha, eu vou te dar tantos milhões para executar a obra, só que os recursos que forem necessários, os recursos que surgirem, o que você precisar de dinheiro daqui para frente, vai onerar o seu... É a contrapartida.
A receita própria.
É receita própria. Então, por que muito convênio, muita obra que decorre de convênio, ela para? Porque o município não tem receita própria. Ele já está ali numa situação, está ali no limite da lei de responsabilidade fiscal. A gente enfrenta isso direto aqui. Porque não tem receita própria, não tem recursos do erário. Porque ele já chegou nos limites ali da lei de responsabilidade fiscal. E aí ele fica um tensionamento, muitas obras elas param. Né? Tanto é que tem aí agora um pacto pelas escolas públicas, tem uma medida provisória, que muitas obras paradas. E aí teve uma medida provisória que estabeleceu, olha, para o contrato celebrado em tal ano vai ter um reajuste de tantos por cento. É bem interessante, esse assunto bem interessante para a obra pública. Então é interessante já ir falando, ó, se o veto for derrubado, se o veto for mantido, como que a gente vai fazer para incorporar esses custos? Então é interessante já ir sondando.
Muito bem.
Isso vai ser um problema, com certeza, se o veto for mantido, isso vai ser um problema para o contratado no futuro.
Até uma conversa, né, de antecipação.
Sim.
Com o fiscal do contrato, por exemplo.
Sim,
né?
Com o gestor, com o secretário.
Né? Boa. Obrigado pela sua participação.
Que é isso, querido. Eu que agradeço a consideração de sempre.
Você estará no Conisagol o ano que vem com três cursos, né?
Três cursos, né?
Análise, é um manual da análise de edital que está muito legal.
Está bem interessante, né?
Está bem profunda. Você vai abranger todos os segmentos. Eu já dei uma olhada lá.
Bacana.
Terceirização, obras, enfim, está muito legal. Você já gravou também um outro conteúdo sobre alienação de bens também para a administração pública.
Sim,
né?
É um curso específico para o servidor público, alienação de bens públicos.
Muito bem. E um terceiro, que também a gente vai publicar ao longo de 2024, é o de proposta comercial. Então,
sim,
esse de proposta comercial também eu estou muito... porque você é o cara que se aprofunda no tema, né? Você vai a um curso de 3 horas, mais ou menos, e que está muito legal também.
É bem interessante, né? A gente usa esse curso de elaboração das propostas comerciais. É um curso que meio que eu vou resumir o capítulo desse livro do BDI. Então, assim, a gente faz o trabalho de representação aqui, né? Então, com licitação, ele representa empresas em licitação. Eu participo do time nas checagens e tal. Então, eu faço questão de analisar o edital, porque um edital de 10 anos atrás é um edital totalmente diferente hoje. Porque a proposta comercial não é mais uma folha que é encartada no envelope. Essa proposta comercial, ela tem várias outras informações que elas têm que ser cadastradas, elas têm que ser feito o upload no sistema. Mudou. Então, o licitante dinossauro... Acabou. Ele tem que conhecer plataforma, né, Bruno? Você trabalhou em plataforma, você tem que conhecer a navegabilidade. Às vezes, a informação que você sobe no cadastro, se você identificar a proposta na plataforma, você já está fora. Então, dentro desse contexto, dentro desse um ano participando do time de representações, eu linkei 14 elementos da proposta comercial que o licitante tem que ficar de olho. Então, isso está escrito no capítulo do livro e a gente está resumindo nesse curso do Conlicitação. Então, é uma radiografia da proposta comercial, né?
Também.
Como que você tem que elaborar, como o poder público tem que julgar, e esse curso vai ser com base já na IN 73, e como a administração tem que, posteriormente, julgar a referida oferta.
Muito
tá
bem.
Tá bem legal isso aí.
Bem mesmo. E aproveitem a Black Week, aproveitem o curso da nova lei de
licitações. Muito material, né? Muito curso bom.
Muito curso bom. E eu quero só, para encerrar, Anielo, se você falar para mim, Bruno, meu cartão estourou, não tenho R$1 na minha conta, você ainda tem condições de se capacitar, porque através do Conisagol você pode fazer um cadastro gratuito.
Olha...
Lá tem os portais privados, você pode navegar por eles, você pode ter os tutoriais ali dos portais privados. Então, você não tem, de fato, desculpa...
0800. Poxa.
Para se capacitar. Então, faça o seu cadastro, não deixe para a última hora, que a gente vai estar à disposição.
E é importante, hein, Bruno? É importante. Eu costumo falar que, hoje, se você tem que conhecer a 8666, você tem que conhecer a 1433, e você tem que conhecer cada portal. Cada portal tem uma jornada ali, uma navegabilidade extremamente importante. Eu assisti já uns dois aí sobre portal, porque eu costumo falar, já sou dinossauro, né? Eu sou dinossauro, tô 45 anos e eu não datilografia edital, entendeu? E nunca datilografei proposta. Comecei a trabalhar, já existia lá o PC. Aí era aquele PC bege, né? Era o computador bege e tal. Só que hoje, se você não tiver esse conhecimento de plataforma, tudo acontece muito rápido ali. Então, participar de licitação não é só mais entregar o envelope. Você tem que ficar atento ao que está acontecendo ali. E cada portal tem uma regra, cada portal tem a sua customização, tem o seu layout. Se o licitante não conhecer portal, tá fora do mercado.
Cada pregoeiro é diferente.
Sim, o advogado também, se ele não conhecer portal, ele não vai conseguir fazer o raciocínio jurídico para elaborar um recurso, porque o seu cliente vai começar a falar o que aconteceu no portal, mas como assim? Aconteceu isso? Não, mas e com a cabeça lá no 8666? Não. Faz assim, se cadastra, fica lá assistindo o curso. Ah, funciona assim, funciona assado, assim que eu cadastro.
Muito bom.
Porque vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença.
Muito bem. Muito obrigado, Anielo, mais uma vez.
Por nada,
estamos
Bruno.
Juntos. Fico aqui. Até a próxima semana com mais um episódio do nosso ConlistaCast. Um grande abraço e ótimos negócios.